Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. O caminho da misericórdia.
Voltamos ao nosso espaço Caminho da Misericórdia desta quinta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. O Pontifício Conselho da Pastoral para os Agentes de Saúde promoveu recentemente em Roma a Conferência Internacional sobre a Hanseníase, intitulada Por uma Cura Holística que Respeite a Dignidade dos Hansenianos. Participaram do encontro cerca de 200 pessoas provenientes de vários países do mundo. A iniciativa foi promovida no âmbito do Jubileu dos Doentes e das Pessoas Portadoras de Deficiência, que se realizou de 10 a 12 deste mês, no contexto do Ano Santo da Misericórdia. O encontro contou com a participação de vários brasileiros. Um deles é a doutora Rosa Castalha França Ribeiro Soares, da Coordenação Geral da Hanseníase e Doenças Negligenciadas. Ela representou o Ministério da Saúde. Doutora Rosa nos fala sobre a situação da hanseníase no Brasil.
O Brasil, como foi dito hoje pela Organização Mundial de Saúde, é um dos países mais endêmicos do mundo, responsável por 90% dos casos de hanseníase das Américas, o que significa cerca de 28 mil casos por ano, que foi o que nós diagnosticamos no ano de 2015. E 28.333 foi o número de casos novos diagnosticados. No Brasil, nós estamos trabalhando as estratégias de enfrentamento da hanseníase em conjunto com as outras doenças negligenciadas, entendendo que a mesma população que é majoritariamente afetada pela hanseníase é a população que também é afetada por outras doenças transmissíveis que são relacionadas às condições de vida, relacionadas ao acesso aos serviços de saúde qualificados. Então, a estratégia que nós estamos usando nesse momento, vamos dizer assim, o programa tem uma rotina de muitas atividades, mas a estratégia é o diagnóstico das crianças e, através das crianças, buscar as famílias.
Mas porque existem muitos casos de crianças com hanseníase no Brasil?
Olha, o Brasil está dentro da média mundial em que cerca de 6%, vamos dizer assim, que nós temos um percentual em torno de 8% de crianças, de 8% a 10% de crianças entre os casos novos. Esse ano no Brasil, dos 28.300 casos novos, nós tivemos 2.003 casos em crianças. Isso porque há 3 anos, e nós já vamos fazer no 4º ano, estamos fazendo uma campanha que abrange cerca de 2.700 municípios, ou seja, mais da metade do país, os municípios mais pobres e de maior carga da doença. E essas campanhas nas escolas para examinar, diagnosticar e encaminhar para tratamento as crianças e, posteriormente, ou assim, de uma maneira contínua, fazer o exame das famílias para que a gente possa identificar. Porque quando você tem uma criança doente, significa que a criança foi submetida a uma carga de bacilos, provavelmente por um adulto não tratado, que não esteja em tratamento. Porque a hanseníase, a partir do momento que a pessoa está em tratamento, ela não transmite mais a doença. Essa estratégia, eu creio que contribui muito para a quebra do preconceito e do estigma, que é o objeto de discussão maior desse seminário, no seguinte ponto: porque quando você começa a discutir com a criança as doenças transmissíveis, primeiro de uma maneira geral, porque essa campanha é uma campanha de hanseníase, tracoma, verminoses, e que você começa a quebrar aquele paradigma de algo muito, vamos dizer assim, de algo mais perigoso ou mais, vamos dizer assim, do ponto mais grave, e você passa primeiro para o contexto das demais doenças transmissíveis. E em segundo lugar, porque quando você informa a criança sobre a doença, você cria um conceito e com isso você combate o preconceito. porque você começa a criar na criança o conceito de que o colega que está tratando de hanseníase não pode, não deve, não precisa ser excluído, ele pode frequentar a escola, os adultos podem frequentar o seu trabalho, namorar, casar, fazer tudo normalmente. Então, a gente sabe do poder que as crianças têm de influenciar suas famílias, né, também. Então, acho que a contribuição do Brasil, né, claro, se há uma contribuição, claro que um seminário desse é muito maior do que um programa nacional, seja de qualquer país, nós viemos aqui mais para aprender, claro. Mais para aprender, mais para ouvir as lições dos outros países. Mas também nós estamos divulgando, vamos dizer assim, estimulando os demais países endêmicos com essa estratégia de focar nas crianças, não só para fazer o diagnóstico precoce, mas para combater o preconceito também.
O número de casos de hanseníase no Brasil é muito elevado. Isso acontece por causa das condições precárias em que vivem essas pessoas?
É uma doença que tem muitas interfaces e uma interface com os aspectos sociais, socioeconômicos, com os determinantes sociais extremamente forte, né? Uma interface muito bem marcada. Está no grupo das doenças chamadas negligenciadas, são as doenças que atingem as populações que têm um poder de vocalização, vamos dizer assim, menor, que eu acho que não se aplica muito à hanseníase, porque pelo que se pode ver, os movimentos sociais têm um poder de vocalização bastante eloquente. Também as doenças que predominam nas áreas onde as condições socioeconômicas de acesso a serviços públicos, como acesso a cuidados de saúde, saneamento básico, cuidado, manejo ambiental adequado, são muito precárias. E um outro fator, talvez, é que não se tem até hoje, a ciência não tenha determinado com a precisão que já determinou outras doenças, os mecanismos de transmissão da doença. Hoje o Dr. Marcos discutiu a questão dos reservatórios animais, como os tatus. Então, é uma doença que o mecanismo de transmissão talvez não esteja 100% elucidado. Talvez não, com certeza ele não está 100% elucidado. Então, isso contribui para algum atraso nisso. Por outro lado, hoje a gente tem a Índia, por exemplo, com mais de 100 mil casos, mais de 180 mil casos por ano. O Brasil tem 28 mil. É claro que a população da Índia é 6 vezes maior que a do Brasil, mas ainda assim é um número considerável. Tem outros países, e normalmente são países em desenvolvimento, ou países que trazem no seu perfil demográfico diferenças sociais muito grandes, né, relacionadas, diferenças vamos dizer, relacionadas à distribuição de renda mesmo, né? Tanto que no Brasil foi feito um estudo pelo Instituto de Saúde Pública da Bahia em que se correlacionou o Bolsa Família, se estudou o impacto do Bolsa Família na transmissão da hanseníase. E a gente viu que nas áreas onde o Bolsa Família se sustentou mais, foi mais regular, tal, mais bem aplicado, supervisionado, onde teve Bolsa Família, onde teve transferência de renda, por exemplo, se impactou mais, se teve menos transmissão da hanseníase. Então, a gente uma doença, de fato, extremamente interligada aos determinantes sociais, tanto que hoje, mesmo talvez as pessoas que conhecem, mais profundos conhecedores da história da doença, como o Dr. Marcos aqui, pode dizer para você que os países como a Noruega, os países europeus que foram, que durante a Idade Média ou até depois disso, tiveram um número assim, incrivelmente grande de casos de hanseníase, com a evolução do próprio país para um outro patamar de condições socioeconômicas, a doença desaparece. A doença desaparece junto com quando melhoram as condições de vida de uma maneira geral da população. Então, como a gente sabe das desigualdades que ainda são extremamente gritantes, tanto nos países latino-americanos como nos países do Sudeste Asiático e nos países africanos, não só a hanseníase, mas outras doenças que nós chamamos também de negligenciadas ou relacionadas à pobreza, continuam sendo extremamente prevalentes. Então, a gente sabe que não é um trabalho só médico do setor saúde. É um trabalho governamental de oferecer aos seus cidadãos um patamar de vida mais digno, como um todo.